Isto nós estamos, portanto, o ministro vai tratar isso na audiência com vocês. Nós, pelos dados, eu tenho dito para o grupo, pelos dados que a gente tem, é isto, estou provando que nós já estudamos. Agora eu sei, o preço do suíno é 1,60, outros estão recebendo 1,50, outros 1,90, mas o máximo nesse subsídio ser aprovado é 40 centavos. Nós não podemos assumir valor em quilo maior que 40 centavos. Eu quero dizer o seguinte, eu acho e tenho convicção pelas pessoas que vejo aqui e pelo trabalho que vocês têm, que isso não encerra aqui. Essa audiência pública é o início de um processo que nós precisamos fazer alguns ajustes. O que nós podemos trabalhar hoje, o que o Ministério da Agricultura hoje pode se comprometer, e não está aqui o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas eu posso falar também em nome deles, isso vai valer todo esse processo também ao pequeno produtor, vai estar junto conosco nessa caminhada. Então, o que dá para a gente fazer, do ponto de vista de seriedade, de compromisso assumido, são essas as medidas, deste momento. Isso não deixa que a gente possa, como falei aqui, Flauri, que nós podemos continuar conversando, dialogando. Eu estou lá no Ministério, com esta função técnica de buscar essas alternativas, o Ministério da Fazenda tem sido e tem trabalhado junto, porque nós estamos lá para resolver o problema. Agora, não é só o problema dos suinocultores, tem outros problemas nesse contexto, e o caixa do governo federal é que nem o caixa da nossa família. Então, eu quero agradecer aqui a compreensão de vocês. Quero, em nome do ministro Mendes Ribeiro, nos colocar o Ministério à disposição para um debate permanente até que nós possamos sair desse processo, professor Edson Nunes, desse processo, para que a gente possa, então, ter tranquilidade na nossa produção. Eu quero agradecer muito a oportunidade, pedir a compreensão, se a gente não pôde trazer tudo aquilo que pudesse resolver a expectativa de vocês. Mas isto, eu quero continuar ali, ao lado da senadora Ana Amélia, para ouvir, para ser criticado e para poder fazer um novo encaminhamento. Muito obrigado.
Eu queria registrar com muito prazer a presença dos presidentes das associações dos criadores de suínos de Santa Catarina, Losivânio Luiz de Lorenzi, do Valdecir Folador, da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, do Valdomiro Ferreira Júnior, da Associação dos Criadores de Suínos de São Paulo, do Paulo Lucion, presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Mato Grosso, e do José de Paula, que é vice-presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Estado do Paraná. Como alguns produtores manifestaram interesse, como essa audiência pública tem um limite, apenas os presidentes das associações farão uso da palavra em nome dos estados. Isso se nós tivermos condições. Eu passo a palavra agora ao senador Cacildo Maldaner, porque tem preferência por ser esta uma audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. O senador Cacildo Maldaner terá a palavra por 2 minutos. Em seguida, serão chamados os deputados, por uma concessão do deputado Wilson Covatti, que lança hoje a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura, o deputado Luiz Carlos Reis, porque tem o compromisso do Código Florestal, cuja reunião já começou. Com a palavra o senador Cacildo Maldaner.
Minha gente, até para cumprir com o horário, não vou ocupar aquela tribuna, fico aqui mesmo para cumprimentá-los. Desde aqui a nossa dona Ana Amélia, o doutor Pedro Camargo, o Marcelo, a Márcia, o nosso Caio, enfim, Covatti, você que vai lançar a frente parlamentar agora, em seguida, e o deputado Covatti, nosso representante sobre mercados. Enfim, eu quero deixar aqui um abraço e aproveitar logo, para ser bem objetivo. E é isso, senão em meu nome, nós, os três senadores de Santa Catarina, Luiz Henrique e Paulo Bauer, que já estão na Comissão do Código Florestal, que deve estar começando a votar agora, porque é um grande pleito de todo, o Brasil inteiro vem aguardando por isso. Mas quero aqui, eu recebi um bilhete aqui do nosso prefeito Ari Parisotto, de Chavantina, me dizia agora, só para... E o seu Natalino, que o ministro Mendes falou, ele é de Chavantina também, né? Seu Natalino. Está aí o seu Natalino? Ele saiu, mas ele é de Chavantina. Sabe, só para ter um espelho, o município de Chavantina, que fica perto de Concórdia, Arvoredo, Chapecó, Chapecó, inclusive, está aqui o nosso ex-prefeito, o João Rodrigues, que é o nosso secretário da Agricultura, também em Santa Catarina. Chavantina tem 4.500 habitantes, tinha 4 mil cabeças de suínos, 4 mil, aliás, 400 mil, não, ia dizer que 4 mil por habitante, mas tem muito mais, 400 mil cabeças de suínos, hoje está com 230 mil, e estavam em 230 mil hoje, e tem 95% da sua economia vem da suinocultura. Eu conheço Chavantina desde o tempo que eu era governador, andava por lá, isso é extraordinário, a região toda. Me disseram, o Celso me falava ainda, em Seara estão entregando leitões de graça para quem quiser ficar, porque é mais barato entregar o leitão do que engordar, porque se vai engordar tem um prejuízo maior ainda. Então, só para ter esse exemplo. Mas eu quero aqui, dois temas que eu quero levantar bem rapidamente. Dois tempos. E viu a Anabélia? Anabélia que procurou subscrever essa audiência pública para ser o começo de alguma coisa, para nós avançarmos. Eu levanto, como na Comissão da Agricultura temos levantado várias vezes, dois tempos. Um, nós precisamos de infraestrutura, também faz parte desse complexo todo. E nós, o nosso estado, Santa Catarina, e pega do Mato Grosso uma estrada de ferro para trazer os insumos do Mato Grosso chegando uma estrada de ferro para Santa Catarina, que tem muitas agroindústrias no oeste, o médio vale do Rio do Peixe, e tendo sequência para ir para o Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é alguma coisa que ajuda no custeio da produção da suinocultura. Outra coisa que eu quero trazer aqui para os senhores. Eu acho, já falei para o Lourenço ainda ontem no nosso gabinete, que o Lourenço que é o presidente da Associação dos Produtores de Santa Catarina. E aproveito a presença do Marcelo, que é o presidente nacional da Associação dos Produtores do Brasil. Ainda hoje de manhã eu via no Bom Dia Brasil ele falando sobre isso. Num encontro grande, não sei, cedinho hoje, já estavam todos reunidos ali e passando isso. Eu acho que nós precisamos fazer um levantamento, eu acho que vocês têm que ter um levantamento, não é do custo de produção, nós já temos, mas é um levantamento do total de produção. Como é que vocês dizem? Nós temos que ter um levantamento, um acompanhamento de produção no Brasil da silvicultura. Nós temos que ter isso, não adianta. Olha, isso é importante, porque senão não dá. Tem que ter esse levantamento, nós temos que ter na nossa associação catarinense, com até que nós estamos de produção, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso, e aí vai no... O Brasil, Marcelo, nós temos que ter esse acompanhamento. Qual é a produção do Brasil, para nós sabermos quanto é que nós temos, qual é a demanda que tem hoje, e aí... Nós tendo esse controle de produção, nós vamos tentar regular um pouco o mercado, porque o mercado é um negócio de compra e venda, de oferta e demanda. E aí, tendo esse controle, nós vamos... Aí você tem que ter uma organização tal, Marcelo, para que quando o mercado melhorar, vamos abrir Argentina, Rússia, Albânia, e melhorar o mercado que subir, para que os aventureiros não venham. Para que os aventureiros não venham, entrem no mercado, peguem os recursos do BNDES, do BRD, no caso nosso do Sul, do Banco do Brasil. É isso aí, tem que ter. Tem que ter isso. Não pode, para ter o controle disso. E nós temos que ter, Anabélia, temos que ter, Caio, no Ministério da Agricultura, um controle para que o BNDES, o Banco do Brasil, esses órgãos oficiais, para financiar novas granjas, tem que ter um beneplácito de vocês, no controle nacional, tem que ter. Porque senão, doutor Camargo, senão não dá. Não dá. Aí, se tiver condições de aumentar, primeiro os que já estão lidando nisso, Anabélia, que já estão há anos com as suas famílias, quer aumentar a produção, tem espaço. Mas primeiro para eles, para depois os aventureiros que queiram entrar nesse mercado. Eu acho que esse é um modelo, é uma maneira de nós termos um controle de produção e podemos equilibrar para que não passemos por esses dramas como estamos vivendo agora, que dizem alguns, para me encerrar, Anabélia, que é pior do que a peste africana. pequena que nós passamos no fim dos anos 70 nesse país. Eu era deputado estadual na época e lembro muito bem disso. Diz que agora até é pior do que naquela época. Então, digo isso e vamos nos colocar com a frente parlamentar que o Covatti vai instalar agora para nós fazer esse movimento e termos esse levantamento do Brasil inteiro. Obrigado, minha gente, a vocês todos.
Deputado, fica com ele ali. Deputado Luiz Carlos Reis, por 2 minutos, por favor, porque são muitos os inscritos e nós queremos dar celeridade. Aproveito também para registrar a presença do deputado Hermes Parcianello, que é do PMDB do Paraná, também presente nesta audiência pública.
Não, sem fio.
Preciso da colaboração dos oradores exatamente para o tempo.
Alô. Bom dia a todos. Vocês que vieram de todas as partes do Brasil. E cumprimentar a senadora Ana Amélia e aos demais senadores que já estiveram aqui presentes. Ao deputado Covatti, em nome da Frente Parlamentar. Ministro Mendes Ribeiro e também o Caio, em nome do Ministério da Agricultura. A Márcia, que vem representando aqui o nosso Ministério da Fazenda, e seguramente, se dependesse do Caio, da Márcia ou do próprio Mendes, a situação seria diferente. Mas tem pessoas acima deles que as coisas não acontecem. Por isso, Marcelo, saudando a você e ao Folador, em nome de todas as associações, Folador lá do Rio Grande do Sul, e também ao Pedro, em nome das indústrias, tem que haver pressão. E vocês vieram hoje aqui fazer a pressão necessária. Governos não agem, não é o governo Dilma, não é o governo Lula, qualquer governo. Governos reagem à pressão. Vocês têm o problema e se não fizerem isso, as coisas não acontecem. Estou saindo agora porque estamos votando o Código Florestal. Seguramente a maioria de vocês não sabem o problema que isso reflete. No Rio Grande do Sul, no meu estado, aqui está o Rogério Kerber, o CIPES fez um levantamento. 35% das pocilgas do Rio Grande do Sul estavam proibidas de continuar produzindo por estarem em APP de água ou APP de declividade. Estamos resolvendo nesse Código Florestal. É um dos dezenas de assuntos que nós temos que resolver para resolvermos o problema da suinocultura. Estão falando aqui o Caio e a Márcia na questão do endividamento. É um para o outro problema que nós temos. Vai dar um alívio, mas não é a solução. E o Pedro pautou na questão da exportação, os problemas burocráticos do Ministério. Não é o Mendes, não é o Caio. As coisas não andam. As travas, parece que até tem gente jogando contra o time. Certo? Essa é a realidade que nós temos para nós perdermos o mercado russo. Estamos desde o primeiro instante, Marcelo, quando perdemos o mercado russo, acompanhando essa questão. E até hoje não foi resolvida. São questões burocráticas de gente ali dentro do meio. Isso é Ministério da Agricultura, isso é Ministério do Meio Ambiente, todos eles fazem a mesma coisa. Vários itens estão colocados, viu, Fontana, lá de Charrua? A questão, e falava aqui tem prefeitos, aqui tem vereadores, merenda escolar. Não é o governo federal que compra a merenda escolar, são os prefeitos. Uma ideia para vocês todos, pressionem os prefeitos. Aqui os vereadores que estão presentes, o prefeito lá de Chapada que está aqui. Vamos trabalhar nessa questão para que inclua 1, 2, 3 vezes por semana, pelo menos em 1000 municípios do Brasil, que possa fazer o aumento do consumo via merenda escolar. Aqui está o supermercado, saudar vocês. Agora nos ajudem na campanha e na redução do custo. Está demonstrado aqui pelo Marcelo. Sei que vocês têm problemas tributários, mas podem fazer alguma coisa para ajudar na demanda. Campanha, se baixou para o produtor de 2,40, de 3 e pouco para 1,60, tem que baixar para o consumidor. Vamos ajudar nesse processo aqui, para que a gente possa, todos juntos, fazer grande campanha, esse grande mutirão para resolvermos esse impasse de uma atividade extremamente econômica e socialmente extremamente importante. Não é só vocês que têm o problema hoje. Nós estamos num país, meu colega de seu Esperafico, lá do Paraná, numa crise de oferta. Estão aqui os suinocultores quebrando E já sei que os independentes do meu estado, Folador, já quebraram 60% ou 70%, que já não existem mais. E nós temos que achar, e assim deve ser em qualquer estado, viu, Caio Rocha? Nessa linha, nós temos que alcançar também esta gente, que de uma forma ou de outra estão sobrevivendo. Temos que incluir nessa medida o pessoal que está nas gerates do Banco do Brasil ou outras linhas, já saíram do crédito rural. Temos que incluir essa gente também na renegociação. Então, pessoal, é uma série de situações. Colato não está aqui, está lá no momento defendendo o código, estamos indo para lá agora, em função disso, agradecer ao Kovács, que já me cedeu o espaço, viu, Ana Amélia? Um pouquinho mais de 2 minutos. O momento é importante. Eu sou produtor de arroz e de boi em São Borja. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os dois maiores produtores, nós perdemos, o ano passado também, foi vendido arroz R$ 6, R$ 7 abaixo do custo de produção. Assim, nos últimos 4 anos, nós perdemos quase R$ 5 bilhões. Está o pessoal da laranja de São Paulo, vocês da suinocultura, está o arroz, está o trigo, certo? Vários produtos, ontem estava o pessoal do cacau da Bahia. A situação é caótica e nós temos que ajudar a fazer pressão. O que vocês vieram hoje, de todos os cantos do país, fazer aqui é pressão. Pressão, Márcia, em cima do Ministério da Fazenda, principalmente para ajudarmos o Mendes Ribeiro, Ana Amélia. Senadores, senador Maldani, senadora Ana Amélia, nós temos que somar, Kovács, com os deputados federais, com os deputados estaduais que estão aqui, com os prefeitos, com os vereadores, independente de partidos, para que nós possamos cerrar a fileira em cima desse processo e termos a solução, não apenas da suinocultura, mas da agricultura brasileira, que enquanto concedem pesados subsídios para a indústria automobilística, como o Marcelo falou aqui, porque eles têm lobby, eles têm força, e a agricultura não tem o lobby, não tem a força e não tem o poder que tem os banqueiros, que nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando neste momento no nosso país, como tem a indústria. A indústria automobilística, o setor de supermercado, perdoe aqui, 6 ou 7 redes dominam 60, 70% do consumo no Brasil. Eles têm força de pressão. E nós, milhares, 5 milhões de produtores, de todos os sentidos, qual é a pressão? A pressão é essa que vocês vieram fazer hoje aqui. Estamos iniciando, através dessa audiência da Ana Amélia, que eu quero saudar mais uma vez, esse processo de pressão para que o governo federal possa entender que tem que ajudar aqueles que produzem, aqueles que geram riquezas, impostos e empregos para o nosso país. Um abraço a vocês e vamos continuar na luta.
Obrigada, deputado Luiz Carlos Reis. Obrigada, deputado. Aproveitando o que disse o deputado aí sobre pressão, eu queria dizer a vocês, pela experiência que tenho, uma das coisas mais importantes para o fortalecimento de qualquer agenda do setor da suinocultura é fundamental o fortalecimento das lideranças que representam vocês. Lideranças fortes, Marcelo Lopes, presidente da Associação dos Criadores de Suíno no nosso Brasil. Das entidades que eu já li e que estão aqui presentes, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso. O fortalecimento das entidades, das suas lideranças, é que leva a algum lugar. Se não houver esse fortalecimento, pouca coisa se consegue, porque eles lideram, foram eles que organizaram a mobilização que está aqui hoje presente. E foi com esta camiseta, preço justo para produzir, que nós estivemos nas audiências, nos ministérios, no início do mês de junho. Então, hoje se conclui, ou se começa, ou está no meio do caminho para a solução desses graves problemas que a suinocultura enfrenta. Quero dizer a vocês também que a Organização das Cooperativas Brasileiras, Marcelo, e abro este espaço para isso, porque aqui se falou muito nos independentes. É um problema sério, mas há problema também para os integrados. Muito sério o problema para os integrados. E eu queria dizer que sou autora do projeto que trata do marco regulatório para os integrados, o projeto 330, que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Esse projeto foi negociado exaustivamente com a entidade representativa dos criadores de suínos, de laticínios, de frangos e também com todos os setores, com a cadeia produtiva. Da mesma forma, um projeto idêntico está na Câmara de autoria do deputado Valdir Collato. Então, nós estamos trabalhando naquilo que compete do ponto de vista da legislação sobre essas matérias, além daquelas que o senador Sérgio Souza relembrou. E quero, então, colocar na agenda agora esta mensagem em nome da OCB. Com relação à situação da crise por que passa a atividade da suinocultura neste momento, pedimos um especial apoio, e aproveito a presença do secretário Caio Rocha, para gestionar junto aos setores governamentais competentes, especialmente junto ao MAPA, no sentido de evidenciar o forte impacto financeiro que sofre também a cadeia de produção integrada ligada às agroindústrias, especialmente às cooperativas. As cooperativas, as quais mantêm produção através do sistema de integração ou parceria pecuniária, estão, neste momento, sofrendo um processo forte de falta de recursos para poder manter seus volumes de produção e, consequentemente, não reduzir plantéis a campo, o que levaria à necessidade de fechamento de granjas de cooperados. Isso ocorre em razão da insuficiência do limite de custeio pecuário da atividade de suinocultura, doutora Márcia Caldas, estabelecido no MCR, capítulo 3, seção 2, créditos de custeio, no inciso 11A, atualmente de R$ 70 mil por produtor integrado. Como referência, citamos o exemplo de uma cooperativa que não citou aqui para evitar problema de comercial, que mantém atualmente 1.711 propriedades com granjas de terminação, a engorda de suínos, com plantel que ultrapassa atualmente 1 milhão de cabeças. Com os atuais custos de produção, o orçamento médio por propriedade é de R$ 150.779,71. Ou seja, esse é o volume médio de recursos financeiros necessários para cada lote de animais para o produtor cooperado. Todos os insumos são fornecidos e financeiramente suportados pela cooperativa. Então, é justo que o limite de custeio seja elevado, pelo menos para esse valor, pois ficariam suportados pela cooperativa os recursos necessários para as propriedades maiores, cujo orçamento necessário supera o valor médio, que é de 534 produtores. Hoje, apenas 101 propriedades, CPFs, ou 10,57% dos produtores dessa cooperativa, possuem capacidade de alojamento inferior a 300 animais. Volume esse que é possível financiar na totalidade, com o atual limite de custeio, considerando que os insumos totais suportados pela cooperativa é de R$ 239,08 por cabeça alojada. Desde o lançamento do PAP, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAP, né, 2011-2012, estamos evidenciando essa defasagem do limite em inúmeras manifestações e para as diversas entidades, as quais ainda não obtiveram atenção do governo. Por isso, pedimos nosso especial apoio para que, neste momento importante, onde se discutem as medidas para reduzir os efeitos da crise da suinocultura, a serem anunciadas nesse dia, portanto, que o limite de custeio pecuário suíno seja elevado para R$ 150 mil por produtor integrado. Pela MCR, a obtenção do financiamento se dá pelo limite ou pelo orçamento, o que for menor. E eles, então, eu expresso aqui a posição das cooperativas que funcionam com o sistema de parceria ou integrados às cooperativas, porque é também um setor que está enfrentando, como os suinocultores, os mesmos problemas. Com a palavra, o deputado Wilson Covatti, para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Suinocultura.